Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Começa o debate. É impossível nos tempos de hoje a gente ter três médicos qualificados como esses que vão trabalhar com a gente hoje, sem fazer aquela pergunta clássica dos tempos da pandemia: o aprendizado com a pandemia. Professor Eliezer Ruchansky, essa aqui é a pergunta que o nosso Cláudio Lacerda sempre pede para fazer. Pergunte ao doutor qual foi o aprendizado dele durante a pandemia. Teve alguma coisa para aprender?
Geraldo, bom dia a você, bom dia aos queridos amigos Álvaro e Leonardo. Nós temos muito a aprender ainda com o que nós estamos passando com essa pandemia, certo? Essa pergunta sua é muito ampla. Do ponto de vista, você fala, sentimental, do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista médico, nós ficamos numa situação muito difícil. Na área de reumatologia, por exemplo, certo? Em que nós estamos vivendo a situação da Covid, juntamente com a outra virose, que agora me foge.
H3N2.
O H3N2, que está sendo causa de morte. Inclusive, eu tenho parentes que estão internados. Então, a situação realmente modificou. Mas eu sou um médico que se caracteriza pela sensibilidade. Eu sempre procuro estar junto dos meus pacientes, certo? Eles têm acesso a mim sempre. Seja o paciente do hospital público, que eu sou professor há 40 anos, praticamente, ou seja, meus doentes privados. Então, o que nos ensinou é que nós sabemos muito pouco ainda sobre algumas doenças. Com relação a outra virose que me escapou agora, eu queria colocar para você, a chikungunya.
Certo.
Eu voltava de um congresso em São Francisco em 2016, 2017. Nunca tinha ouvido falar em chikungunya. Eu sou um professor de medicina, nunca. Quando cheguei em Recife, eu até contei aqui no seu programa uma vez, nós tivemos 300 casos em 2 anos, todos eles documentados com sorologia e com ultrassonografia, mostrando o quadro, e essa doença, ela se transforma com alguma frequência numa doença chamada artrite reumatoide, mesmo com presença de fator reumatoide, aquelas deformidades clássicas. Então, culminando com o que você me perguntou, nós temos que ser mais humildes, que nós sabemos muito pouco ainda sobre algumas doenças.
No caso da chikungunya, ela vira então a doença crônica, doutor?
Sim, em termos de em torno de 30%. Ela poderá virar uma doença reumatoide com as mesmas características, que ela vai evoluir com erosão, destruição articular, manifestações fora da junta, nódulos pulmonares. Nós já temos doentes acompanhados há mais de 3 anos. A primeira foi em 2017. Nós estamos em 2022. Então, doentes que são controlados lá no Oswaldo Cruz, no Centro de Infusão Imunobiológico, e que são doentes que têm uma outra doença. Começaram com chikungunya, rash cutâneo, aquelas manchas, febril, febre e outras alterações.
Agora, o senhor que gosta tanto de farmacologia, eu lhe pergunto, há alguma esperança de que os médicos, os cientistas que estão aí o tempo todo agarrados com esses problemas, tentando ver se encontram isso ou encontram aquilo, será que eles não encontrarão remédios para essas doenças que o senhor tenta curar há tanto tempo, mas elas são incuráveis?
Geraldo, gastam-se bilhões de dólares em pesquisa, principalmente na área da biotecnologia. São chamados, que eu falei com você aqui tantas vezes, nós fomos pioneiros, com a professora Maria Helena, no tratamento imunobiológico. É o único tratamento que consegue controlar esses pacientes portadores de doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide, a espondilite anquilosante, as outras espondilartrites, a própria artrite da psoríase, aquela doença que se pensava, eu mesmo fiz o meu curso, eu saí, achava-se que ficava na pele. Não, ela em 30% da alteração degenerativa com destruição articular. Se estuda muito, chama-se terapia imunobiológica, com anticorpos monoclonais. Que são anticorpos? Esses anticorpos são anticorpos fabricados a partir de células outras de humanos.
Aquela história que muita gente diz, bom, essas doenças o camarada não morre da doença, morre do remédio que toma. Até que ponto isso é verdade?
Há um fundamento nisso, principalmente se o paciente não é acompanhado. Todo paciente que toma uma terapia imunobiológica, ele tem que ser acompanhado de perto, ele não pode marcar consulta na frente do hospital. Então, se ele tem, qual o grande risco dos imunobiológicos? As infecções. Principalmente infecções respiratórias e a tuberculose. Por isso que todo doente que vai tomar uma droga como essa, ele precisa ter um screening, ele precisa ter uma varredura para verificar se ele tem sinais de infecção. A infecção pode levá-lo à morte.
Dr. Leonardo Arcoverde, cancerologista, cirurgião de cabeça e pescoço. O que são cabeça e pescoço para um médico de cabeça e pescoço? É isso aqui e isso aqui? Ou não, tem mais coisa?
Não, tem mais coisa. Tem principalmente mais coisa. Na verdade, a cirurgia de cabeça e pescoço, que não é tão antiga, a Sociedade foi fundada em 1967. Ela é uma especialidade relativamente recente, oriunda da cancerologia, da cirurgia oncológica e da otorrinolaringologia associadas. E ela trata dos tumores, inicialmente pele, e aí a gente diz pele, mas só nesse pedacinho tão pequeno, mas quase 80% dos tumores malignos da pele surgem no rosto, na orelha, no nariz, que é a área de cabeça e pescoço. Então, por quê? Porque é a área mais exposta ao sol, juntamente com as mãos, mas o rosto é o mais exposto. Fora isso, a gente tem o câncer de boca, cavidade oral, não é? Aí você tem lábio, você tem língua, você tem bochecha. Isso dá um número enorme de casos de pacientes com essa doença, principalmente em função da associação cigarro e bebida. A associação dos dois, principalmente o cigarro de má qualidade fumado de forma intensa e da bebida crônica, da bebida regular, provocam esse câncer com uma incidência muito maior do que as pessoas pensam. Eu atendo regularmente lá no Hospital do Câncer, na área pública, a gente tem praticamente todos os dias, no mínimo 5-6 casos de câncer de boca, todos os dias. Isso é uma coisa que não muda nunca, ela continua. Fora isso, você tem o câncer do laringe, você tem o câncer do orofaringe, que hoje se sabe tem alguma relação com o HPV, tem total relação, na verdade, com o papiloma do vírus humano, e por aí vem laringe, faringe, parece nada, mas o departamento de cabeça e pescoço do Hospital do Câncer é a maior incidência de tumores e o departamento que mais trata pacientes no Hospital do Câncer todo, considerando todos os outros departamentos. A gente é o departamento que disparadamente mais opera no Hospital do Câncer. Somos quase 50% dos casos, dá 47%, 46% dos tumores operados no HCP são do departamento de cabeça e pescoço.
E cura, doutor?
Cura, com certeza. Quando eu iniciei minha vida, pouco a gente tinha de respostas positivas para câncer de cabeça e pescoço. Hoje, esse perfil mudou. Ele mudou primeiro porque as pessoas, graças ao rádio, graças à comunicação, o perfil mudou e as pessoas hoje buscam muito mais fazer prevenção, que era só da mulher, hoje o homem faz prevenção um pouco mais do que antigamente. Esse fato faz com que a gente consiga diagnosticar em fases mais iniciais. E mesmo nos casos avançados, o tratamento feito de forma adequada, como ele deve ser, que é o tratamento conjugado cirurgia, quimioterapia e radioterapia, tem conseguido resultados encantadores. Quando eu falo encantadores, pacientes com 20 anos, 25 anos tratados de câncer de boca, que estão aí vivos, o que não era nem sequer cogitado quando a gente começou. Hoje cura-se numa proporção muito alta e os resultados são bons. Trazendo um pouco a pergunta de Eliezer sobre os efeitos da pandemia, eu chamo as vítimas da pandemia, na verdade, que sobreviveram ao próprio vírus, elas estão pagando agora. Eu chamo, coitados, as vítimas da pandemia, que estão chegando agora. Foram pessoas que tinham câncer nessas regiões e que, por medo da Covid, não procuravam hospital, não procuravam serviços, não procuravam os médicos. A gente, os hospitais tudo fechados, os ambulatórios, os consultórios, e essas pessoas, esses tumores evoluíram. E hoje eles estão chegando de forma avançada e muitas vezes intratável e incurável.
Bom, doutor Álvaro, o senhor tem uma informação para passar com relação a um tipo de doença aí que daquela nossa primeira conversa, que eu não quero lhe atrapalhar porque o senhor quer falar um pouco dela, né? Por essa que o SUS está tratando, uma cirurgia aí que estava acumulada, daquele recado que o senhor mandou pelo zap.
Certo, certo. Uhum. Primeiro, bom dia, Geraldo, e é um grande prazer.
Obrigado.
Primeiro, rever meu querido professor Eliezer Ruchansky, que há tempo que não via, e está na banca com Leonardo, um grande amigo. Exato. Realmente, a pandemia, ela trouxe efeitos assim, devastadores na saúde pública, né? E quando a gente vê, não foi só a população de pacientes com câncer, não. Então, eu trabalho muito também com câncer do aparelho digestivo. Quantidade de pacientes que perderam a oportunidade cirúrgica e chegaram mesmo a morrer por falta de tratamento durante esses 2 anos de pandemia é um número, assim, assustador. Entendeu? E algumas doenças também tiveram uma repercussão muito grande. E a obesidade é uma delas, entendeu, Geraldo? Então, naquela que eu falei com você, a gente foi ver que os fatores, principais fatores de risco de morte da pandemia era idoso e obeso. E o obeso, ele perdeu a oportunidade de ser tratado de maneira adequada durante esses 2 anos. E a gente viu que o número de cirurgias bariátricas que poderiam até salvar vidas, e inúmeros trabalhos científicos mostraram isso, elas foram simplesmente canceladas e proibidas de serem feitas, e esses pacientes perderam a oportunidade de tratamento. E quando a gente analisa especificamente a população de pacientes do SUS, esse número é assustador. O SUS já realiza hoje, só para você ter uma ideia, algo em torno de 15% de todas as cirurgias bariátricas no Brasil. Durante a pandemia, esse número caiu para mais de 90%. Então, assim, a gente está lidando com o principal fator de risco de mortalidade para o Covid, e esses pacientes não tiveram oportunidade de serem tratados adequadamente.
Quando a pandemia começou, eu tinha praticamente terminado de fazer uma bariátrica com o senhor. Isso. E aí, o pessoal aqui da rádio disse, olha, vai para casa para não morrer aqui, tem que trabalhar de casa. Eu não saberia fazer isso de casa. Você trabalhando em casa, cai um pinico lá no canto, um cachorro late do outro lado. E o ambiente da rádio é outro ambiente, é outra história, é outra coisa. A gente aqui, a inspiração é muito maior. Bom, mas aí o senhor diz, não, eu confirme lá para o pessoal que você não tem mais possibilidade de ter a doença do que os outros. Pelo contrário, você ganhou defesas com a bariátrica. Eu não sei se eu ganhei defesas ou se eu já tinha. Em que situação foi? Eu sei que eu trabalhei o tempo todo, ainda estou aqui. E aliás, eu depois vi um documento da Associação Brasileira de Bariátrica dizendo que as pessoas adquiriam mais defesas a partir da cirurgia.
Eu posso lhe garantir que você ganhou defesas. A cirurgia bariátrica, rapidamente, em menos de 30 dias, ela melhora a imunidade do paciente. Ela melhora algumas condições e algumas doenças associadas, como diabetes, hipertensão, como problemas no fígado, de coagulação. Então, com certeza, a bariátrica, ela melhora a condição clínica do paciente. Isso já está mais do que provado, inclusive mês que vem vai sair publicado numa revista internacional, um levantamento que a gente fez no Hospital das Clínicas, comprovando exatamente isso, que os pacientes que foram operados durante a pandemia, eles primeiro não tiveram nenhum fator de risco associado por conta da cirurgia, e rapidamente eles restauraram funções que estavam comprometidos por conta da obesidade. Então, isso é um fato, e a sociedade brigou muito para que a cirurgia bariátrica não fosse cancelada, e conseguiu isso no final do primeiro ano da pandemia. quando o Ministério da Saúde reconheceu que realmente a cirurgia bariátrica poderia ser feita de maneira segura e restaurar e melhorar, diminuir o risco de vida desses pacientes.
Eu passei um bom tempo, doutor, com o médico fazendo susto se você está pré-diabético. Pré-diabético. Quando eu li, ele disse, está diabético, vai tomar clifagem no nome.
Isso.
Né? Eu comecei a tomar e aí, quando eu fiz a cirurgia, o senhor terminou e disse, pare com o remédio. Por que o senhor disse com tanta segurança que eu já devia parar com o remédio do diabetes?
Porque quando você perde peso, Geraldo, você cria condições do pâncreas e da insulina funcionar de maneira mais adequada. O paciente obeso, o tecido gorduroso, ele puxa tanta insulina que o pâncreas tem que trabalhar num estado de hipermetabolismo. E isso ele não aguenta manter por muito tempo. E o paciente termina ficando diabético por conta dessa hiperinsulinemia que ele não se sustenta. Na hora que você faz a cirurgia, você não só perde peso, você não só perde tecido gorduroso, como também você restaura todo o metabolismo hormonal da pessoa tem. Por isso que a cirurgia bariátrica hoje ela é considerada também uma cirurgia metabólica, porque ela mexe com a produção de metabólitos e de hormônios, facilitando, melhorando e às vezes revertendo os efeitos da diabetes.
Quando o senhor faz uma bariátrica num paciente e ele engorda de novo, o senhor fica com vontade de dar um murro nele?
Geraldo, a obesidade é um problema muito complexo, é multifatorial. A gente sabe que cerca de 20% dos pacientes que fazem bariátrica voltam a engordar. Uhum. E aí a gente tem que entender todo o contexto. Não é só um contexto alimentar. Tem um contexto psicológico, tem um contexto familiar, tem um contexto que precisa ser analisado adequadamente. O que a gente nota é que quando o paciente toma consciência desse problema, procura o médico, procura a equipe multidisciplinar, ele consegue voltar a perder peso novamente, sabe? Então, assim, são casos que precisam ser analisados assim, individualmente, mas o meu depoimento é que a grande maioria, quando procura, quando volta a fazer as recomendações da equipe multidisciplinar, ele tem uma grande chance de voltar a perder peso novamente.
Certo. Tá vendo, doutor Leonardo?
Sim.
Bom, eu não estou dizendo que o senhor está gordo, não.
Está
firme e forte.
Estou firme e forte.
Então, estou liquidado, partindo do princípio que ele está obeso, eu estou.
Não, mas o senhor está pesando um pouco mais agora,
não é? Não, não, não.
Já lhe vi mais magro.
Mesma coisa.
Não, Geraldo. Por favor, já estou com menos peso.
O Nauto não está lhe dando dor de cabeça, não?
Não, me afastei.
Foi?
Me afastei, estou tranquilo.
Uhum.
Né? Depois que entregaram o título, não subir, que aquele foi uma decisão que todo mundo sabe, totalmente fora da realidade, eu estou bem.
Uhum. Quer levar ele para o esporte, doutor?
Será muito bem-vindo lá, galera.
E meu filho, Rubro Negro, ainda tem lugar lá. Tem lugar
pra gosta de futebol, né, Rubro?
Eu gosto de futebol também, claro. Mas eu sou do time de Álvaro.
Doutor Uchansky, reumatismo dá nas costas, na coluna, por exemplo?
Bom, reumatismo, Geraldo, ele engloba, eu já te disse algumas vezes, mais de 130 tipos de afecções, de doenças,
uhum.
Certo? Isso que você se queixa muitas vezes aqui na coluna, o mais comum é a osteoartrite, também conhecida como artrose,
uhum.
Que se caracteriza por uma degeneração do disco intervertebral.
Uhum.
Então, ele degenerado, ele rompe e comprime terminações nervosas que saem da coluna. Aí dá aquele quadro de cervicobraquialgia, dor no ombro, irradiada para o braço, ou quando é na região lombar, a lombociatalgia. Então, pode dar em qualquer localização.
Uhum.
Nós nos preocupamos com três tipos de doenças em reumatologia. Doença degenerativa, que é essa que você falou, a osteoartrose. Doenças inflamatórias, as quais estão interligadas a esses fármacos de alto custo, você conhece,
uhum.
Certo? E as doenças infecciosas, além dos reumatismos de partes moles, que o ortopedista também trata, as tenossinovites, as tendinites, as bursites, etc.
Uhum.
Agora, essa doença, Geraldo, eu sempre faço questão de frisar, é uma doença autolimitada. Ela não vai levar você à morte. As doenças inflamatórias têm o potencial de levar você a ficar com deformidades, a você ficar no leito e aí surgirem as complicações, como tromboembolismo e outras alterações. Então, hoje em dia, um doente com artrite reumatoide, ele tem que ter uma janela de oportunidade. Nos 6 primeiros meses, ele tem que começar a usar terapia imunobiológica. Senão, a chance dele não ter deformidades ou alterações viscerais no olho, no pulmão, como eu disse, ele não tem no rim. O rim não é afetado. O rim é afetado no lúpus. Estou falando em geral para lembrar o pessoal.
Certo.
Certo? Essa doença não lesa o lúpus, não lesa o rim de forma importante. Agora, são doenças que limitam mulheres ou crianças. Crianças com 5 anos de idade até 12 anos e mulheres de 20 a 40 anos de idade. Na fase produtiva da vida, na fase sexualmente ativa.
Esse lúpus que estoura a pele toda, ele é específico ou todo lúpus?
Não,
tem
de forma alguma. Existem 3 tipos de lúpus. O lúpus sistêmico, eritematoso sistêmico, é aquele que pode ser, normalmente é visceral, ele pode ter derrame pleural, lesão renal, levar a insuficiência renal. Não significa que todos vão evoluir assim. Esse lúpus que você fala é o lúpus discoide. É aquele que fica na pele, ou quando dá no couro cabeludo, aquela parte não vai crescer mais cabelo, e o chamado lúpus subagudo, que é uma nova forma. Mas, classicamente, é o lúpus sistêmico e o lúpus discoide. O lúpus discoide, ele não vai evoluir para ser sistêmico. É a preocupação do doente quando procura um retorno ambulatório. Doutor, eu vou ficar igual aquela que está fazendo ali, sim, aquele remédio na veia que o senhor está prescrevendo? No caso, um remédio que vocês fazem, o rituximab, por exemplo, que é um dos imunobiológicos que nós usamos para tratamento da artrite reumatoide ou do lúpus com lesão renal. Então, o doente tem que saber que ele tem formas de lúpus leves que ele vai viver durante a vida inteira, só tratando com doses pequenas de glicocorticoide e os antimaláricos, a hidroxicloroquina, que eu disse no seu programa e volto a enfatizar, que eu tenho em 40 anos ou mais, uns 30 mil doentes que eu acompanhei usando difosfato de cloroquina. Nenhum paciente desenvolveu manifestação cardiovascular, só ocular. Quando você não tem cuidado.
Sei.
Então, aquilo foi uma coisa confusa com os doentes lá de Manaus, que fizeram uma dose extremamente elevada e que eles morreram. Mas nós usamos uma dose clássica e que o antimalárico, veja bem, ele é usado em todo paciente portador de lúpus aqui na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, onde for. Não é tratado sem o auxílio da hidroxicloroquina.
Doutor Leonardo Arcoverde, o câncer de pele tem que ser tirado?
Sim, o tratamento ideal para o câncer de pele é cirurgia. Não há nenhuma dúvida, é indiscutível. Esse câncer eu falo com particularidade porque a gente tem uma incidência dele muito alta e a gente trata todos os dias. É praticamente impossível eu ter um dia no consultório que não chegue ao menos um câncer de pele. Então ele tem que ser tratado. A sorte é que hoje a cirurgia de cabeça e pescoço, ela desenvolveu a técnica reconstrutiva, as técnicas reconstrutivas, e a gente consegue restabelecer o paciente à vida normal, sem a maior dificuldade, muitas vezes por nós próprios, muitas vezes pedindo apoio a um cirurgião plástico, naqueles casos mais complexos. Mas tipo, nariz inteiro a gente resseca e reconstrói, pálpebra inferior total a gente resseca e reconstrói, e o resultado estético é bastante razoável. Quando a gente fala de razoável, eu gosto sempre de fotografar o antes, porque se o paciente um dia questionar, eu vou dizer, você era assim, olha como tu estás reclamando o quê? Porque o resultado é bom, costuma ser bom esteticamente na nossa visão, que é a visão de restabelecer função estética e principalmente a cura da doença, não é?
Doutor Leonardo, acontece do senhor com certa frequência encontrar o camarada quando ele vai para o senhor atender, o senhor diz, puxa vida, que pena. Se esse camarada tivesse vindo aqui há 6 meses, eu teria resolvido o problema dele com mais facilidade.
Geraldo, isso é a coisa mais comum que a gente tem, menos no consultório, mais no Hospital do Câncer. No consultório tem também, e é surpreendente como é que você tem no consultório, casos em que você olha e diz, meu Deus, jogou fora a chance dele, a oportunidade de curar e restabelecer completamente. Isso é muito frequente, a gente vê muito e fica triste, porque a gente olha e fica imaginando a cirurgia que a gente teria feito se tivesse sido 6 meses atrás. Porque o tumor, por mais que a gente dê a ordem para ele parar, ele não para, ele só para tratado. E câncer de pele é predominantemente cirúrgico.
Como é que a gente diz isso para quem está nos ouvindo lá na Baixa da Água, em algum lugar da vida, dizendo, poxa vida, isso que eu estou aqui na pele, será que é câncer? Esse sinalzinho que está aqui, o que é que eu posso entender que ele pode virar um câncer?
Geraldo.
Ele se movimenta?
Sim. Vou falar exatamente para o povo. Povo em geral, de todas as classes, de todos os níveis. Quase sempre, quando você suspeita de um tumor de pele que ele é um câncer, quase sempre, eu diria que 99% das vezes, ele é um tumor de pele. Porque a pessoa, quando vai para um cirurgião, ele já mais ou menos tem uma noção de que aquilo não é um sinalzinho comum, aquilo não é uma feridinha comum. Ele forma crostas, ele ulcera, ou ele é aquela lesão enegrecida que de repente modifica, começa a crescer e forma aquela casca que sangra o mínimo trauma. Então ele já sabe que aquilo é câncer. Ele protela porque ele tem medo. O medo pior é o diagnóstico, é a sentença. É quando você chega e confirma que é câncer. É isso que ele não quer ouvir.
Aqui tem um pedido de Robson. Ele diz, antes de qualquer coisa, parabéns pelo nível do programa. Estou na cama há uma semana com uma crise de cálculo renal. Já fiz um ultrassom e essa pedra não apareceu. As recomendações são para que eu tome água analgésico até ela sair pelo trato urinário. E eu fico aqui sofrendo. Não pode operar sem ela aparecer? Pode, doutor Álvaro.
Veja, Geraldo, qualquer cirurgia que a gente vai saber, a gente tem que ter um diagnóstico preciso para poder fazer uma cirurgia correta. Eu não aconselharia se fazer uma cirurgia de cálculo se você não comprova que é o cálculo que está causando aquela dor. Entendeu? Existem outras maneiras de se confrontar isso. Nem sempre o ultrassom é o melhor exame para fazer o diagnóstico do cálculo renal. Uma tomografia, ela vai dar uma precisão maior. Então, respondendo ao Robson, eu acho que a gente tem que avançar um pouco na investigação diagnóstica para ter uma precisão maior do que está causando realmente a dor para fazer um tratamento adequado. Quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente faz o tratamento adequado.
Aquela cirurgia de rim, que era aquele corte bem grandão, isso, aquilo desapareceu por completo? Não se faz mais?
Olha, a cirurgia, eu diria que ela teve um grande avanço nos últimos 40 anos, com o advento da cirurgia videolaparoscópica, e agora a gente está vivendo uma nova revolução na cirurgia com a introdução da cirurgia robótica. Aquelas grandes incisões, não só na cirurgia renal, como também na cirurgia geral, a gente fazia incisões enormes no abdômen, eles estão sendo substituídos por pequenos furos e com uma qualidade de tratamento muito maior do que a gente dava com aquela abertura grande, entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, é uma raridade hoje aquela abertura grande. Isso nos grandes centros. Para você ter uma ideia, na minha área, cirurgia de vesícula, é inconcebível hoje se fazer uma cirurgia de vesícula em Recife, que não seja através de videolaparoscopia. Mas quando você pega toda a estatística nacional, no Brasil, 60% das cirurgias de vesícula ainda são feitas abrindo a barriga.
Isso, né? Deus, quando fez? A gente fez com o baço, com o fígado, com o rim, com a vesícula. Em que momento o senhor chegou e disse, o médico chegou e disse, ó, Deus, dá para tirar a vesícula?
No momento em que a gente começou a viver de maneira inadequada, a comer de maneira inadequada, a fazer coisas que antigamente não fazia, e isso surgiu inúmeras doenças e problemas que ocasionaram e ocasionam a necessidade de se retirar alguns órgãos. Uhum. Então, a nossa alimentação hoje, a grande maioria dos problemas de vesícula é em decorrência de cálculo. Sim. De vesícula. A grande maioria desses cálculos são cálculos de colesterol, entendeu? Que estão relacionados com a alimentação, com o pouca atividade física e com algum fator genético associado.
Qual é a diferença entre viver com vesícula e sem vesícula?
A vesícula ela tem um papel muito pequeno no organismo. É um órgão de reserva, é um órgão de armazenamento. Então, a bile ela é produzida no fígado e jogada no intestino. No meio do caminho tem como se fosse um açude, que é a vesícula, que ela acumula bile para quando a gente tiver uma alimentação mais rica em gordura, ela joga uma quantidade maior de bile para poder facilitar a digestão. Sem a vesícula, o fígado praticamente vai assumir essa função e o paciente, depois de 2-3 semanas, não tem nenhuma percepção de que não tem vesícula. Ele tem uma vida absolutamente normal. Então, é um órgão que assim, ele causa muito pouco ou quase nenhuma transtorno quando da sua retirada.
Doutor Eliezer Ruchansky, essas doenças autoimunes, elas atingem também órgãos internos?
Com certeza, Geraldo.
Coração e vai por aí?
Sem dúvida. O lúpus, por exemplo, é uma doença que ela tem como órgão bastante envolvido aquelas camadas que envolvem o coração, o pericárdio. Então, o indivíduo apresenta quadros de pericardite com derrame, ele apresenta derrame pleural nos pulmões. Frequentemente nós recebemos pacientes cuja primeira manifestação é um derrame pleural, certo? Que com certeza entre nós a primeira causa de derrame pleural numa mulher jovem é lúpus ou tuberculose. Nossas estatísticas são essas. Então, o lúpus, você falou, numa doença imunomediada, imunológica, é a doença padrão. Num paciente lúpico, nós dizemos para os alunos, você encontra toda a medicina. Se você quiser estudar sistema cardiovascular, renal, que é importantíssimo, o rim é a principal causa de óbito no lúpus, juntamente com as infecções intercorrentes. Por que infecções? Porque nós usamos medicações imunossupressoras. Então, o doente é mais susceptível a ter infecções graves, inclusive encefálicas. As alterações cerebrais no lúpus hoje são extremamente bem conhecidas e estudadas. Há pacientes que apresentam alterações psiquiátricas, tanto pelo uso de fármaco, como pela atividade da doença. Então, é a doença padrão que você diz. Ela atinge, veja, eu falei em tudo, mesmo na junta. Oi, doutor, falando em reumatismo, não fala em junta? Não. A junta está presente na maioria dos casos, mas você está tratando de uma doença clínica. O reumatologista é um clínico, já na minha época, que também é atual, eu fiz 3 anos de clínica médica para depois poder fazer. Hoje tem que fazer 5. Então, você tem que conhecer desde uma lesão na pele, veja que Leonardo mostrou aqui o problema das lesões na pele, os tumores, e tem as lesões características de doença, por exemplo, como a psoríase, que às vezes a lesão está escondida e o doente não quer tirar. Ou uma vasculite, que é uma inflamação de vasos, que pode levar à morte com muita frequência. São doenças raras, mas que estão presentes. Você já teve amigo que morreu de vasculite, certo? Me lembro muito bem que eu conheci ele também. E levou meses para essa doença ser diagnosticada. Por quê? O que é que ele tinha? Ele tinha um arroxeamento dos dedos, que a gente chama de síndrome de Renault, e ele dizia, eu vivo muito na Europa, e isso é consequência do frio. E exatamente é consequência do frio. Então, a vascularização não se faz convenientemente. Numa outra doença chamada esclerodermia, que, ao meu ver, é a doença mais difícil de tratamento, perdemos uma paciente agora com 25 anos de idade. Adoeceu aos 17. O que é que essa doença faz? Ela endurece progressivamente toda a pele do indivíduo e os vasos se tornam menores. O que é que acontece? Ele não tem circulação. Não tendo circulação, os órgãos internos todos vão sofrer. Ele vai morrer em insuficiência renal, etc.
Doutor Álvaro, a gente vai ouvindo isso e vendo a ciência evoluindo, as coisas mudando. Eu, por exemplo, com relação a essa coisa dessa pandemia de Covid, eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a algum tempo, e não deve demorar muito, a gente vai ter isso só como um pesadelo que aconteceu um certo tempo, porque a ciência vai resolver essa parada, como tem resolvido quase todas. Aí, doenças desse tipo que o camarada tem e até por enquanto tem que morrer com ela. Você tem esperança de que isso se cure um tempo?
Tenho muita esperança, Geraldo. Eu sou muito otimista com os resultados que a ciência pode dar para nós. E essa pandemia, ela veio mostrar que a gente tem que acreditar na ciência. A gente conseguiu. Você veja que a vacina, antigamente, a vacina mais rápida que tinha sido produzida levou 9 anos. A gente conseguiu produzir uma em 1 ano. Entendeu? Não é a vacina ideal, não estou discutindo isso. Mas a gente conseguiu em 1 ano fazer o que a gente não estava conseguindo em toda a história. Então, essas pandemias, essas doenças novas, isso forçam com que a ciência também dê um passo cada vez mais frente. E assim, eu sou muito otimista, não só no desenvolvimento de doenças, de remédios, como na cura de doenças, como no entendimento delas. Então, assim, eu sou muito otimista e acho que a gente vai ter a cura de muita coisa do que a gente já tem hoje. O problema é que, com certeza também, vão surgir novas doenças. E a gente vai passar a vida toda, isso é da humanidade, lidando com coisas mais novas e tratando coisas que a gente já conhece.
Doutor Leonardo Alvedo, um amigo seu muito querido, participou desse debate aqui diversas vezes com o senhor, inclusive, Jaime Queiroz.
Sim.
Ele gostava de dizer, olha, a primeira coisa que eu digo a um paciente que é o seguinte, cuidado com o cirurgião. Cirurgião faz cirurgia. Então, eu lhe pergunto, essa preocupação é importante?
Não.
A cirurgia deve ser recomendada?
A cirurgia, quando ela é recomendada, habitualmente ela é bem recomendada.
Certo.
Eu não teria o menor medo de ir a Álvaro e ele indicar uma cirurgia, eu faria de olhos fechados, porque eu confiaria cegamente, porque eu sei da honestidade, dos princípios e da qualidade. Do mesmo modo, a maioria dos cirurgiões com quem a gente convive no dia a dia são cirurgiões confiáveis. E, na maioria das vezes, as indicações são bem feitas. Então, eu jamais teria medo da cirurgia. Eu teria medo era de não fazer a cirurgia, era de me esconder da cirurgia. Porque o que a gente vê são complicações gravíssimas, exatamente por a pessoa se esconder da cirurgia, ficar com medo, ficar evitando, achando que aquela cirurgia não seria bem indicada. Do mesmo modo, eu diria que a ciência, ela cada vez mais cresce, desenvolve, e na nossa área cirúrgica, ela evoluiu de uma maneira tal que hoje é praticamente impossível você não trabalhar com robótica. Cada vez mais nós trabalhamos com robótica, eu faço a robótica já há algum tempo, e você vê, a diferença é gritante. A diferença é gritante. Quando você faz uma cirurgia, por exemplo, de amígdala robótica, você não corta nada. Você antigamente cortava o rosto todo, abria, cerrava a mandíbula para poder entrar e acessar a amígdala. Hoje você faz tudo por via endoral com os braços robóticos. E gasta 20 minutos, meia hora no máximo. E o paciente sai muito bem. Então eu sou completamente encantado e concordo com o Álvaro em gênero, número e grau, que na verdade, a ciência, ela, o que ela não descobre só é o que não há financiador para isso. As doenças que não tem alguém financiando ou interessado em fazer o remédio, são essas as doenças que não se descobre o tratamento.
Eu acompanhei aqui nesse programa, por exemplo, pessoas com hepatite C. Né? E era um drama quando alguém tinha hepatite C, com diversos médicos que participavam aqui do debate, nosso Vitorino Spinelli e tantos outros.
Sim.
Era aquele sofrimento, faz isso, faz aquilo, paliativo, outro paliativo. Quando é hoje, a hepatite C está se resolvendo como se resolve gripe, não é?
Geraldo, e assim, um exemplo assim, típico, reforçando isso que o Leonardo falou, na minha área, quando eu fiz residência, uma das cirurgias que a gente mais fazia era para tratar a estosomose hepatoesplênica, que é que o paciente sangrava pela boca, e úlcera. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu operei estosomose e úlcera. Acabou-se. Não tem, porque a ciência mostrou os caminhos da gente fazer o tratamento e o controle adequado dessas duas patologias. E é como eu disse, isso vai avançando, só que novas doenças, novos problemas vão aparecer e a gente precisa tratar isso.
Agora, para essas suas doenças, não tem cirurgia, doutor Eliezer Ruchansky. O reumatismo, tudo é farmacologia.
É como eu estava falando para você, Geraldo. As doenças que envolvem a microvasculatura, os microvasos, às vezes elas levam a necrose com amputação.
Uhum.
Então, nós precisamos do auxílio de um cirurgião de mãos para que faça, nos auxilie nisso aí. E o tratamento da doença continua. Como disse Álvaro, a terapia imunobiológica avançou muito. Nós, quando tratávamos, no início da minha carreira, eu usava antimalárico e um pouco de corticoide, ou sais de ouro. Hoje em dia, isso foi superado. Hoje em dia, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, libera, na maioria dos casos, esses fármacos que custavam a aplicação R$10 mil. O governo quebrou patente, hoje em dia está por R$5 mil. Então, nós temos condição de trazer essas pessoas para, agora que a cirurgia, normalmente, no nosso caso, é uma coisa rara. Mas eu posso ter um caso de lúpus com uma trombose mesentérica, que o professor Álvaro tem que ser chamado a intervir num caso como esse.
Olha, Luiz está lhe perguntando aqui o seguinte: meu primo foi internado com infarto, mas na verdade tinha lúpus. Dá para fazer esse tipo de confusão?
Bom, do ponto de vista, a coisa está muito solta, não é? Uhum. Lúpus não é uma doença tão frequente em homem. Uhum. Atualmente, 3 a 4 mulheres para cada homem. Provavelmente, ele deve ter tido uma trombose em algum lugar pela doença, certo? Uhum. Precisamos saber onde ele internou, quem foi que deu o diagnóstico, mas de uma forma geral, Geraldo, é muito difícil você confundir uma coisa com a outra.
Agora, artrite reumatoide e lúpus são difíceis de separar?
Não, são fáceis.
São fáceis?
Classicamente são fáceis.
Uhum.
Só que, muitas vezes, um quadro reumatoide, começou com reumatoide, tratando, e depois abriram outros sintomas, porque o diagnóstico, é ótima essa sua pergunta. O doente, quando entra no consultório do médico, ele quer o nome da doença.
Uhum.
Na reumatologia, nem sempre é assim. Você entra com quadro de poliartrite, muitas juntas, lesão na pele, essa manifestação que eu lhe disse, e nós temos que investigar do ponto de vista laboratorial e evolutivo. Então, eu tive um doente que o diagnóstico inicial foi artrite reumatoide, uhum, e no final ela começou a abrir manifestações viscerais que não são tão comuns na artrite reumatoide.
Uhum.
Mas o doente que é o nome.
Certo.
Certo?
Doutor Álvaro Ferraz, a bariátrica só pode ser feita ou só deve ser feita quando é obesidade mórbida ou em alguma situação a obesidade razoável, o senhor já diz, olha, vamos ter que fazer a bariátrica.
Não, Geraldo, geralmente a cirurgia bariátrica ela está indicada nos casos de obesidade mais severa.
Sim.
Entendeu? Só que esse termo severo ele precisa ser melhor esclarecido, porque não é só o peso do paciente, também conta a repercussão que aquela obesidade causou no organismo ao longo dos anos. Então, às vezes a gente pega paciente que nem é tão pesado, mas está diabético, hipertenso, com problema articular, que não anda, entendeu? E que a redução de peso vai trazer um benefício grande para ele.
Uhum.
Então, essa indicação ela foi flexibilizada ao longo dos anos. E a cirurgia, por ter se tornado também um procedimento muito seguro, o índice de complicações e de morte na cirurgia bariátrica hoje é muito pequeno, então as indicações elas aumentaram nesse sentido, de tentar também reverter algumas das comorbidades que a obesidade causa.
Uhum. Doutor Leonardo Acuverde, o que é um paciente bom de operar? O doutor Álvaro reclamou muito do meu pescoço. O que é que eu posso fazer com o meu pescoço para ficar melhor?
Só lhe pendurando para
explicar.
Para um cirurgião de cabeça e pescoço, um pescoço curto não é um desastre. A gente faz, mas a dificuldade é enorme. Começa da intubação.
Uhum.
É enorme. Mas o paciente bom é aquele paciente bem indicado, cuja cirurgia está correta e é bem indicada.
Uhum. Então explique, então, por gentileza, doutor, o que é com esse pescoço?
Não, veja só, Geraldo, alguns pacientes têm algumas alterações anatômicas que dificultam muito a intubação. Então, por exemplo, o seu caso, já que você tocou no assunto, quando você fez a consulta pré-anestésica, a anestesista, na hora que abriu tua boca, ela não conseguia ver nem a glote, nem nada ao redor da boca. Então, ela já anteviu que aquilo seria uma intubação muito difícil. E aí, a gente usou mão de alguns recursos para fazer a intubação de maneira segura e adequada. Então, é isso que o Leonardo falou. Na hora que a gente tem um diagnóstico preciso, a gente consegue adequar. Fora isso, o fato de você ter a obesidade naquela época atrapalhou muito. Nessa segunda cirurgia agora, a conformidade, a anatomia do teu pescoço já estava bem melhor.
Sim.
Mas por conta da dificuldade que a gente tem, a gente também usou o recurso da broncoscopia para fazer uma intubação segura.
Então significa que numa emergência, num acidente na estrada, eu deveria ter bem mais dificuldade de sobreviver do que alguém que
com
não tivesse
certeza.
Esse problema.
Com certeza. Você é um paciente com uma dificuldade grande de intubação. Você precisa ter esse conhecimento, porque qualquer procedimento no futuro, você tem que alertar as pessoas dessa dificuldade anatômica que você tem.
Eu fiz corda vocal e na cirurgia de corda vocal, o nosso amigo pai de Silvio...
Nelson Caldas.
Doutor Nelson Caldas, como é que eu esqueço o nome da senhora? Doutor Nelson Caldas, quando ele terminou, ele me chamou para dizer: olha, que trabalho. É tanto que depois, quando eu tive outro problema, achei que era corda vocal, fiquei com medo de ir lá falar com o Silvio, que tinha operado com ele. Eu vou procurar outro canto, mas todos me falaram da mesma dificuldade.
Eu entendo muito bem a angústia que Nelson passou. Quem tem um pescoço curto feito seu, a dificuldade da laringoscopia, que é a colocação de um tubo, que é diferente da intubação, pura e simples. Você coloca um tubo e ele tem que ficar retificado de fora, que permita a passagem dos elementos de pinças e tesouras. E isso dificulta muito. Você não consegue visualizar a corda vocal toda. Ele deve ter sofrido muito.
Doutor Eliezer, o camarada que tem reumatismo e é gordo ao mesmo tempo, é um problema a mais para o senhor?
Com certeza, Geraldo. A sobrecarga, como disse o professor Álvaro, ela é, tanto que a cirurgia bariátrica também visa isso, essa sobrecarga mecânica sobre as articulações, ela ajuda a degenerar a cartilagem articular, principalmente na junta de sobrecarga, joelho e coluna lombar. São os que mais sofrem. Então, a sobrecarga, mas hoje nós temos, se o indivíduo colaborar perdendo peso, nós temos fármacos que ajudam, e não são estudos observacionais apenas, são estudos realmente sérios, e você tem como combater isso aí com os chamados condroprotetores, protetores de cartilagem. Isso, apesar da maioria brigar muito em congresso, isso funciona no dia a dia, nós acompanhamos. Agora, se ele é obeso e tem uma artrose, uma osteoartrite de joelhos importante, dificilmente ele vai melhorar.
Doutor Leonardo Alcoverde, a cirurgia de câncer, ela necessariamente os cortes têm que ser maiores?
Sim, obrigatoriamente, porque câncer, uma das características dele é não ter limites bem definidos. A maioria dos cânceres não tem esse limite bem definido. Então, nós cirurgiões apelamos para o patologista, no caso, que faz a biópsia de congelação, que é um exame feito na hora para avaliar essas margens. E a margem termina tendo que ser maior, porque a curabilidade é diretamente proporcional ao tamanho da margem. Se você tem uma margem boa, tanto a margem lateral quanto profunda, o resultado será melhor.
Doutor, depois da nossa cirurgia, o senhor disse: olha, teu fígado está muito bem, teu rim está assim, está assado. Se tivesse um câncer num desses órgãos, no visual, o médico já desconfiaria?
É difícil, Geraldo, porque ele tem que estar na superfície do órgão quando a gente aborda. E nem sempre o câncer está na superfície, ele pode estar dentro do órgão. Então, por exemplo, dentro do intestino, dentro do estômago, a gente não consegue ver durante uma cirurgia. No fígado também, se ele estiver dentro do fígado e não estiver na superfície, a gente não consegue visualizar isso.
Então, o que é um fígado gordo? É ruim para o senhor?
Na verdade, o fígado ele pode ser depósito de gordura. Uhum. E quando isso acontece, ele atrapalha o funcionamento do fígado. E isso pode degenerar até chegar ao ponto do fígado se tornar um fígado cirrótico.
Uhum. Entendeu? O cancerologista já me disse que um câncer de garganta, de laringe, diz que ele é tão escandaloso que você não precisa ser médico para ver que o cara está com esse câncer. Se ele abre o bocão na sua frente, você já nota. É isso mesmo.
Não, um certo exagero nisso. O câncer do laringe, o primeiro sintoma dele, quando ele é glótico, ele é da corda vocal, é a disfonia, a rouquidão. Você percebe isso aí, qualquer um dá o diagnóstico, porque o paciente fala com a voz bem arrocada. Uhum. Então você imediatamente percebe que ele tem algum problema na corda vocal. Mas ele, ao ponto de você mexer, dificultar a abrir boca, ou abertura, ou visualização direta, isso aí não, isso é um pouco fantasioso. Uhum. Salvo tumores avançados, saindo pela pele.
Doutor Elias Euchansky, o tempo da gente foi embora, tá certo?
Obrigado, Geraldo.
Boa sorte para o senhor. Obrigado, felicidade.
Revê-lo.
Boa sorte para o doutor Leonardo Acuvelho, boa sorte para o doutor Álvaro Ferraz.
Obrigado, bom dia.
E o programa é repetido amanhã às 2:30 da madrugada.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.